através dessas tecnologias a gente consegue entender, né? Claro que hoje está calibrado para soja, para milho, para trigo, para feijão, né? Para algumas forrageiras, né? A gente está desenvolvendo a tecnologia para plantas de cobertura, estamos calibrando para algodão, né? Está muito avançado, calibrado para cana, porque tem uma particularidade, né? Cada cultura tem a sua particularidade. A gente começou por soja, que é a principal commodity do Brasil, né? Depois foi muito fácil extrapolar para milho, né? Mas basicamente a gente consegue definir os ambientes de produção a partir de dizer para o produtor aonde ele historicamente tem potencial. As plantas estão mostrando que tem potencial de alta, média e baixa produtividade. Aqui é importante um parênteses até para os nossos ouvintes, porque alguém vai dizer assim: ah, mas isso no passado já foi feito e não deu certo. Não deu certo mesmo. Tá? Por quê? Porque no passado, inclusive, teve algumas empresas que vieram para fazer um contraponto com as outras empresas que trabalhavam com grade amostral e fizeram uma verdadeira bagunça no mercado. Por quê? Porque nós não tínhamos tecnologia, tanto em computadores quanto de software na época. Então você pegava uma única camada de dados, tirava uma foto de avião e dizia: ó, tu tem uma mancha A, uma mancha B e uma mancha C na tua lavoura. Então, assim, isso não é definição de zona de manejo. Isso é definição em cima de uma única manchas na lavoura em cima de uma variável. Ou pegava um mapa de matéria orgânica, né, feito pela agricultura de precisão, dizia: ah, aqui tem mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Então, isso é manchas de matéria orgânica. Né? O que eu estou falando aqui de zona de manejo ambiente de produção é integração de atributos de planta, atributos de solo e atributos de solo. Então, assim, com a modernização, isso só foi possível nos últimos anos. Então, com essa modernização, a gente conseguiu realmente avançar. Agora, Eduardo, o que, que fica, né, na mão sempre do consultor? Hoje já tem sistema, nós mesmos ajudamos a construir sistemas, que eles dão o caminho. Né? Eu sempre brinco, é tipo um Waze, ele te dá o caminho. Mas aqui está mostrando que está trancado. Tá, mas tu pode mudar de estrada ou pode esperar. Então, assim, então os sistemas hoje já dizem assim: olha, está faltando gesso aqui. Mas esse ano está muito caro, esse ano meu custo de produção está difícil. Cara, espera, está na mão do produtor e na mão do consultor. Isso que é bacana, né? Porque independente do tamanho de propriedade, embora que a tecnologia, ela, vamos dizer assim, é a mesma para definir aonde tem alto, médio e baixo potencial, porque vamos dizer assim, ela é baseada nos dados do talhão, tá? Mas é alimentar, então ela é personalizada, mas é uma tecnologia única, né? Mas a tomada de decisão, ela é personalizadíssima, tá? Porque eu difiero um pouco daquilo que foi falado já anteriormente aqui, né? Que hoje eu tenho ainda visto muito que a mesma fórmula para recomendar uma taxa variável de fósforo no Rio Grande do Sul é usada no Mato Grosso, na Bahia, no Amazonas, Rondônia. Cara, não é assim. Nós temos também classificação de solos diferentes, climas diferentes, né? Nós temos texturas diferentes. Então não é por aí o caminho. Agora, o que que é a mesma questão de tratamento médico. Vou voltar a fazer a analogia do médico. O exame de sangue, a endoscopia, o exame que vocês queiram, é o mesmo para todo o Brasil, que é a definição dos ambientes. Agora, a prescrição, o tratamento, o que que eu faço, ele varia. Se o Sante faz exercício, se o Sante não faz exercício, se o Sante se alimenta bem, se ele não se alimenta bem, se ele dorme bem, se não dorme bem, se ele tem histórico na família, não tem. Então, assim, só trouxe essa analogia porque aí sim, né, a tomar a decisão, ela depende muito também da experiência do produtor, na sua propriedade, do técnico. É claro que os algoritmos, eles, mais uma vez, né, assim como outras áreas do conhecimento, eles nos ajudam a tomar algumas decisões. Por exemplo, a genética, né? Quando um detentor ele lança uma nova genética, ele já diz lá, diz: olha, essa genética aqui é para um solo com fertilidade assim, assado, lá. O que que a gente faz? Se eu tenho essa informação, simplesmente eu cruzo com as informações que o produtor tem no talhão dele e pode dizer se ele vai usar uma determinada genética ou não.
Até acho que é interessante trazer a diferenciação, se a gente vai analisar, de regiões edafoclimáticas, que entra muito nessa parte que tu comenta, de, por exemplo, se é uma genética específica, tu vai ter uma região pré-definida onde o comportamento, de certa forma, é parecido, a gente pode dizer assim, de zonas de manejo, ou, enfim, a questão de ambientes de produção. Porque quando a gente pega, aí como tu comenta, essa parte da zona edafoclimática, não, região edafoclimática, tu vai ter características macro parecidas, onde tu vai conseguir utilizar e ter uma recomendação um pouco mais assertiva. Porém, toda essa questão do ambiente de produção, ela vai pegar vários outros fatores, né? Então, que daí já vai pegar muitas vezes a questão de altitude, que muitas vezes não é contado na região edafoclimática, a questão até mesmo de clima, de solo, de relevo, se tu tem uma coxilha, se é a parte de cima, de baixo, porque, querendo ou não, a empresa te passa uma questão geral para tu achar um posicionamento médio. Só que esse posicionamento médio muda muito dentro da própria região edafoclimática. E por isso é interessante tu ter todos esses dados. A gente vê essa diferença se a gente vai pegar diferentes regiões só para fazer população, né? Uma população básica padrão. Imagina dentro do mesmo talhão, onde é que tu consegue mudar isso aí também, né?
Perfeito, Cassiano. Porque assim, ó, esse foi um dos primeiros desafios que a gente teve de calibrar os algoritmos em função das características macro-regionais. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho primeiro, começamos pelo sul, e hoje a gente já tem isso separado, né? Vamos dizer assim, o algoritmo a gente informa para ele se ele está na região sul do Brasil ou se ele está nas condições de cerrado. É, agora a gente já está evoluindo para fragmentar um pouco mais isso, né? A partir de que ferramentas? É, a partir, né, dessas várias possibilidades que a gente tem de ter acesso a estações meteorológicas nas próprias propriedades, nas próprias regiões. O que a gente faz com os ambientes de produção, né? Até para o nosso ouvinte entender. Quando eu trabalhava, eu trabalho com uma grade amostral, basicamente eu pego as variações de solo e faço correções de solo. Acho que era de calcário, fósforo, potássio, um enxofre, um gesso, né? É, tem gente que se aventura um pouquinho aí, baseado no mapa de variação de matéria orgânica, fazer uma taxa variada, mais matéria orgânica, mais semente, menos matéria orgânica, menos semente, no caso do milho, pega um mapa de altitude, né, varia um pouco aí, população de soja, né, mas com os ambientes de produção a gente pode tomar N outras decisões, né, que envolve principalmente qual é a genética em função do que o detentor recomendou. Nós temos para soja mais de 5 mil cultivares lançados. Como é que eu sei qual é a melhor cultivar para o meu talhão? Ah, porque eu fui num dia de campo, né? Nós fizemos um estudo e a maior parte dessa definição, né, ela é tomada em grupo de WhatsApp, numa mesa de sinuca e também no dia de campo. Mas eu não sei se aquela cultivar que eu achei maravilhosa num dia de campo, ela vai performar no meu talhão. Então, basicamente, se eu sei o histórico, né, de comportamento das plantas no meu talhão e tenho as informações climatológicas da minha propriedade, mas se eu não tenho, a gente pode buscar mais próximo possível, né? E tenho alguns dados de fertilidade, a gente pode exatamente fazer esse cruzamento. Olha, essa genética aqui, tu quer botar uma, né, botar uma genética com alto potencial de produtividade, mas tu não tem cacife, tu não tem qualidade aqui dentro do teu solo para ela. Então, tu vai ter que botar um material mais rústico, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Tem muitos produtores que estavam trabalhando aí com uma genética, né, mais rústica, uma genética um pouco mais, vamos dizer assim, responsiva em ambientes de baixo potencial e tinha uma excelente oportunidade, né, de botar uma genética mais responsiva, né? Então, assim, isso é fantástico dentro da agricultura, porque a gente está falando do curso inteiro da agronomia, como tu bem disse lá no início, né, da minha possibilidade de enxergar a informação e dizer, olha, está tudo certo, não precisa mudar. Isso acontece, né? Tem muitos produtores que o erro deles é baixíssimo, mas tem outros produtores que é altíssimo, né? A gente já teve casos aí de produtores com ganhos aí de 8 até 54% de incremento de produtividade quando a gente consegue fazer esse ajuste da gente. Olha, o teu ambiente comporta essa genética, ok. Essa genética vale a pena fazer taxa variada? Não vale. Ah, ela vale. Qual a melhor época de semeadura aqui para o teu talhão? Né? Tem propriedades que plantam o melhor talhão na pior época. Faz fechamento de plantio no melhor talhão. Então a inteligência artificial nos devolve essa possibilidade. E assim também, olha, se eu plantar essa genética nessa época, o meu manejo fitossanitário vai ter que ser esse, porque senão eu vou perder produtividade.
E daí só um comentário, tu vê que uma questão que lá atrás já era vista, já era um diferencial de alguns agrônomos, eu lembro que o professor Garrafo, que é o nosso sempre coordenador aí da agronomia lá da CETREM, comentava, os caras até lá em Independência, até todas as geadas que aconteceu no período aqui tal e tal. E todo mundo insiste em plantar trigo bem quando vai pegar a geada ali no período que pode dar maior perda para o trigo, né? Então, tipo, plantar e daí nesse período que vai dar a geada, que vai potencializar a perda. Todo ano fazem isso e eles não conseguem ver essa questão. E daí a gente entra nessa parte que tu comenta aqui. Olha a quantidade de dados que a gente consegue reunir hoje e que nos auxilia muito com uma estação meteorológica simples em algum local a tirar essas conclusões.